Diniz, aqui ao meu lado, uma série de temas. A gente sempre está homenageando aí o dia. Hoje é o Dia Nacional do Voluntário. Dia do bancário. Sabia que o bancário é uma profissão que dizem que vai se acabar logo logo.
Gilson, ouvintes da CBN Maringá, hoje é o Dia do Voluntariado. Isso começou em 1985. Foi uma lei assinada pelo presidente da República, José Sarney.
Opa.
Tem gente que tem saudade, né?
Eu não. Muita. A época de inflação do Sarney me assusta. Traumatizante.
Lembra no mês disso? De fevereiro. Foi uma coisa impressionante.
Sabe qual imagem que eu mais me lembro disso, aproveitando tua coluna? Aquele rapaz que ficava remarcando o preço no mercado. Eu tinha que correr na frente dele para comprar alguma coisa mais barata.
Não, e o overnight? E tinha outro over também, porque era o seguinte, se você depositava o dinheiro de manhã, era uma coisa. Se você depositasse à tarde, era outra.
Isso é inacreditável.
Mas isso aconteceu já no Brasil, enfim. Mas o voluntariado foi criado no dia 28 de agosto de 1985, por uma lei. E o dia do bancário é comemorado no dia 28 de agosto, porque nessa data, no ano de 1951, o Sindicato dos Bancários de São Paulo entrou em greve após receber uma proposta de reajuste salarial muito ruim. Eles entraram em greve, outros sindicatos entraram também, eles pediam 40% de reajuste. E 2 meses e 9 dias depois do começo dessa greve, só eles começaram e terminaram essa greve, eles conseguiram 31% de reajuste salarial. Mas realmente as notícias para a categoria do bancário não são as
boas,
melhores.
Né? Agora, você lembra quando faziam greves de bancário na década de 1980, que fechavam ruas, praças de Maringá, era uma multidão?
Eu lembro.
Hoje a greve dos bancários é só uma barraquinha na avenida, e olha que está quase todo mundo lá, hein?
As coisas têm mudado bastante.
Bastante, meu caro, bastante.
E elas vão continuar mudando, né? E a gente tem que se adequar a essas mudanças que vem aí fruto da tecnologia e também dessa revolução 4.0 que vai pegar todo mundo, ninguém escapará dessa nova revolução industrial.
Meu caro, agora eu vou falar um pouquinho sobre a liberdade de imprensa e expressão.
Caro amigo Gilson e ouvintes, seu comentário de hoje, o poder do abuso dos abusados, é absolutamente imperdível. Recomendo a todos que entrem no site da CBN, tem um link aqui na coluna também, para essa coluna. Você escreve, Gilson, o seguinte: o país não precisa de justiceiros, precisa que as leis sejam cumpridas. Nossa história é cheia de abusos e abusados, golpes e constituições rasgadas ao longo da nossa relação entre o Estado e a sociedade. Isso nos diz alguma coisa. E como nos diz?
Exatamente. Né? Obrigado, Diniz. Agradeço, principalmente, pelo seu acompanhamento ao trabalho que eu estou fazendo, e eu também recíproco a você.
Esse é um trabalho importante, a opinião. Nós vamos entrar numa outra situação que eu comento hoje, que é a liberdade de imprensa e de expressão. Eu acho que todos nós somos frutos, né, da qualidade da imprensa e da expressão, da opinião que uma sociedade pode ter. Eu até achava, sinceramente, Gilson, que esse era um tema superado, plenamente claro, definido pela Constituição e pelas leis, às quais, aliás, você se refere muito bem aqui no seu comentário hoje. Um ouvinte me mandou essa semana a célebre frase do George Orwell, que eu gosto muito de citar aqui, que é aquela frase assim: jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique, todo o resto é publicidade. Ele me mandou, mas na verdade talvez ele não tivesse ouvido ainda quantas vezes eu já citei essa frase aqui. O que que acontece? Essa frase ela é pesada. Eu acho que ela é até um pouco exagerada, porque informar as coisas importantes para a comunidade, defender investimentos em infraestrutura, desenvolvimento econômico, políticas sociais obrigatórias, a nossa memória, os nossos valores, isso pode não ser uma coisa tão inédita assim, mas é muito importante e com certeza não é propaganda, e é opinião e é jornalismo também. Alguém disse, e eu quero me referir sobre isso hoje, que a imprensa com liberdade, ela pode ser boa, mas ela também pode ser ruim. Claro, né? Nós podemos cometer falhas. Agora, a pessoa diz o seguinte: sem liberdade de imprensa e de expressão, a imprensa sempre será ruim, muito ruim.
Ouvinte, pergunta para você. É o ouvinte Júnior.
Certo.
Bom dia, Diniz. A RPC divulgou os gastos da Câmara Municipal de Maringá. Segundo ela, são gastos de R$ 60 mil por dia. E até julho deste ano, foram gastos quase 12 milhões de reais. Uma pergunta, qual o custo-benefício para nós contribuintes?
Bem, eu já disse aqui várias vezes que a Câmara de Maringá ela custa 2 milhões por mês, considerando... então é isso, o valor aí que está colocado aí, nós já falamos aqui várias vezes. Eu preciso confessar que eu sempre fui um defensor intransigente do poder legislativo. Por quê? Eu não vejo democracia sem poder legislativo. No entanto, nós vivemos um momento no Brasil em que o poder legislativo tem sido amplamente questionado em todas as suas esferas, municipal, estadual e federal. Na verdade, a importância do poder legislativo vai depender dos seus representantes, daqueles que nós elegemos. A relevância desse poder tem que vir de lá, de dentro, da atuação dos nossos representantes, que essa relevância aconteceria ou não, né? Nesse momento, sou obrigado a fazer coro com aqueles que acham que o nosso poder legislativo está devendo, e devendo muito, para a população da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre outras questões, outros temas. O Parque do Ingá continua fechado e você quer trabalhar um pouquinho esse tema aqui hoje.
Sim, eu coloco porque houve uma outra nota dizendo que continuaria hoje fechado, e eu até acho que vai continuar fechado por um certo tempo. Nós vamos informar aqui, já que estão sendo feitas lá várias obras de manutenção, melhorias, enfim, algo que realmente era necessário. Enalteci, inclusive, essa iniciativa aqui no Assunto é Política. E ontem, a Prefeitura anunciou uma licitação para uma pista emborrachada no entorno do Parque do Ingá. E eu acho que, de fato, alguma coisa tem que ser feita na melhoria das calçadas do Parque do Ingá. E lembro aqui do Bosque 2, que eu acho que a situação é até pior do que a situação do Parque do Ingá. Enfim, os dois precisam de melhorias. E o que na verdade já começa, então, houve ontem uma grande movimentação, inclusive de mensagens que eu recebi, de gente, por exemplo, ligada à área da biologia e de outras áreas, dizendo o seguinte: Diniz, qual o estudo que tem para colocar uma pista emborrachada no entorno do Parque do Ingá? Quem foi ouvido, né? Uhum. Os geólogos foram ouvidos, por exemplo, hoje há um problema de baixo, o nível do lago do Parque do Ingá estava talvez no nível mais baixo da história. Por quê? Eu fui procurar as razões disso. O que ocorre? O centro é todo ele, a área em que essa água escoaria para o parque, ela está toda asfaltada e calçada. Uhum. Então, tem ali no canteiro alguma coisinha, né? Uhum. Ali na calçada do Parque do Ingá, tem ali uma parte no meio ainda que tem uma permeabilidade. Se colocar essa pista, e até li ontem que a pista seria permeável, mas eu não tenho ideia da permeabilidade ou não dessa pista, acho que isso tinha que ser estudado. Então, acho que é o momento oportuno. Isso pode até estar no edital, não sei se a prefeitura colocou ou não, a realização de um estudo que leve em conta os aspectos biológicos, florestais, geológicos, né, do Parque do Ingá, e também a parte de educação física de quem vai andar, né? Por exemplo, que tipo de segurança essa pista tem quando ela estiver molhada ou com folha sobre ela? Enfim, é algo que é importante e bom para Maringá, mas que exige um estudo mais aprofundado. Essas coisas de ficar anunciando uma obra e até executando essa obra sem projetos, sem estudos mais detalhados, isso pode terminar tendo muitos problemas, além, é claro, de outras implicações legais.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Conselho Tutelar. A gente conversou sobre o debate até que você trouxe aqui entre os conselheiros.
Vai ter mais debate.
Opa!
Ontem eu recebi uma informação da assessoria do vereador Jean Marques, do PV, e eles me disseram que querem organizar uma audiência pública onde todos os conselheiros estariam convidados. Até não sei como é que o pessoal vai organizar isso, mas de qualquer maneira é bom. Então as pessoas que tiverem interesse podem ir lá, e haveria então ali um diálogo, um debate com esses conselheiros. Achei interessante a ideia e por isso estou repassando aqui para os ouvintes. Possivelmente, a data não está marcada ainda, isso possa ser realizado no dia 26 de setembro. Vamos aguardar e vamos passar os detalhes aqui para os ouvintes.
Iris, eu sei que tem mais alguns temas, tem inclusive falando sobre transparência no Estado, mas o pessoal pode acessar a coluna do Diniz no nosso site, cbnmaringa.com.br. pegar mais informações, fazer como o Júnior fez hoje, mandar comentários, excelente, mandar informações, perguntas. É muito bacana quando vocês participam dessa conversa comigo aqui com o Diniz.
Excelente. Bem, essa transparência é um projeto de lei dos deputados Romero Marques e Thiago Amaral, que foi aprovado ontem. Vocês vão gostar do projeto.
Vale a pena ler. Vai lá, cbnmaringá.com.br. O assunto é política. Diniz, até o nosso próximo programa.
Até lá.